a Júris em 7 décadas. História e fatos marcantes da primeira Associação de Juízes do Brasil. Luiz Felipe Silveira de Fini. Destaque do 8º mini-documentário do projeto A Júris em 7 décadas.
Ele tem pelo conjunto dos meus colegas, presidente da Júris de uma eleição renhida, foi uma honra muito grande. Agora, uma honra que eu sabia implicava também uma responsabilidade muito grande.
No biênio 2000-2001, a Júris teve como presidente Luiz Felipe Silveira de Fini. Foi uma gestão de defesa de pleitos do Judiciário, tanto no Estado quanto em Brasília.
A posse deu em 1º de fevereiro de 2000. Me lembro que já na posse houve um incidente que já chamou uma certa atenção da imprensa, porque pela situação que havia na época, havia um certo desconforto, porque o governo do Estado, para tentar questionar o aumento da magistratura, havia entrado com uma ação contra todos os juízes, havia colocado os juízes no polo passivo. E a par disso, havia uma recalcitrância do IP em cumprir as ordens judiciais na época sobre a questão da pensão integral. Fora isso, havia um movimento de reforma do judiciário e a CPI do judiciário. Então, como os tempos eram bastante explosivos, eu fiz um discurso, que foi um discurso mais ou menos longo, que eu pôs uns 40 minutos, que está publicado pela Júris, e que o título dele é Nós somos hoje que fomos ontem. E esse discurso, como era um discurso forte sobre essas questões, teve muita repercussão. E o fato de que, na época, o procurador do Estado saiu logo ao final do discurso, gerou uma certa repercussão na imprensa, até por um erro de interpretação. E, na verdade, ele tinha referido antes que ele tinha que tomar um avião. Como a cerimônia, como de costume, atrasa, no fim ele realmente estava apressado para tomar um avião e foi por isso que ele saiu. Mas a imprensa deu uma certa conotação, de uma certa ligação disso com o discurso.
A administração combateu, entre outros temas, a reforma do judiciário.
Nós já prevíamos que surgiriam muitas dificuldades. Esta política de subsídios, eu sempre achei uma política altamente equivocada. Depois a Júris até acabou assumindo a defesa da implantação de subsídios, eu sempre disse que isso representaria a quebra total da carreira e a completa desvalorização do tempo de serviço prestado, que são coisas que, enfim, a prática depois demonstrou que as pequenas vantagens que isso dava para os juízes que na época estivessem em começo de carreira e que agora já não estão. Então quem se bateu tanto por esse subsídio, que na época eram beneficiados por estar em princípio de carreira, hoje já tem prejuízo. Eu dizia que os defensores disso vão ter 10 anos de vantagem e 40 de prejuízo.
No âmbito estadual, a associação teve uma posição de enfrentamento ao governo, inclusive chegou a instalar uma comissão para avaliar o impeachment do governador Olívio Dutra.
Era um período de grande radicalização das forças políticas no estado do Rio Grande do Sul. Havia um enfrentamento muito forte que se manteve até 2002, e a Juiz acabou atuando nisso de alguma forma. Havia um problema bastante sério que era com o eventual descumprimento de ações judiciais, decisões judiciais por parte do governo do Estado. E no primeiro ano de gestão houve um forte enfrentamento sobre a questão orçamentária. Não chegou o Tribunal de Justiça e o governo do Estado a um acordo sobre a questão orçamentária e o governo do Estado, no nosso entender, arbitrariamente, simplesmente cortou o orçamento, a proposta orçamentária encaminhada pelo tribunal, o que obrigou o tribunal a entrar com uma medida no Supremo Tribunal Federal, em que determinou que a peça orçamentária do judiciário fosse encaminhada à Assembleia Legislativa. Ainda assim, aí o governo do Estado cumpriu, entre aspas, de uma forma que era cumprir, entre aspas, a decisão. Nós entendemos que, no fundo, houve descumprimento da decisão. A título de cumprir a decisão, encaminhou um ofício encaminhando a peça orçamentária do Tribunal de Justiça, mas não disse de onde viriam os recursos adicionais lá previstos, nem de que rubricas seriam cortadas, o que acabou de ter de ser feito parcialmente pela Assembleia Legislativa. Também, nessa gestão, em função desses fatos e do descumprimento das decisões judiciais, a Júris instaurou uma comissão para estudo da viabilidade do eventual impeachment do governador do Estado, fato que teve uma repercussão muito grande na época na mídia e na sociedade.
A gestão também trabalhou pelas eleições diretas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Essa sempre foi uma questão, vamos dizer, associativa importante. E na época eu me lembro que a proposta era de eleição dos órgãos diretivos pelos juízes vitalícios. Não parecia razoável que juízes assim que estão ainda em vitaliciamento possam eleger quem vai julgar o seu vitaliciamento, que haveria aí um conflito de interesses, né? E se ressalvava que o cargo de corregedor-geral, pelas suas características disciplinares, deveria ficar fora disso. Mas isso era uma bandeira associativa importante, que fazia parte do discurso das associações. Agora, nós sempre tivemos a consciência de que essa questão teria de ser resolvida por emenda constitucional. E ainda me parece que é assim. Não me parece que essa questão possa ser resolvida por regimento de tribunal. É isso que a questão tem assento constitucional.
No Congresso, a Ajuris combateu a tentativa de impor a chamada Lei da Mordaça, que tinha o objetivo de evitar declarações de agentes públicos.
E na época havia uma tentativa de impor a Lei da Mordaça proibindo quaisquer agentes públicos de dar quaisquer declarações, né? E aquilo foi um embate forte, claro que um embate forte em que houve uma parceria muito grande na mídia, porque era uma questão que também a imprensa interessava, né? E a Lei da Mordaça, que na reforma do judiciário havia sido aprovada em primeiro turno de votação, com uma votação ampla, quando foi levada a votação em segundo turno, só teve 7 votos favoráveis. Então foi lá uma derrota de 300-7, o que mostra que realmente o Congresso foi ali permeável a uma pressão de opinião pública, né? E conseguiu se demonstrar que isso era uma demanda meramente corporativa, né, de políticos que não queriam ver os seus atos de alguma forma questionados no espaço público.
Na esfera administrativa, a cooperativa Sicredi Ajuris, instalada na gestão Antônio Guilherme Tanger Jardim, foi estruturada.
Foi instalada já em dezembro de 99. Mas coube a nossa gestão a tornar a realidade material aquilo, inclusive porque a cooperativa ainda não tinha sede, então providenciamos uma sede junto ao Foro Central, em que conseguimos uma área mediante... tecnicamente cessão de uso, né? Como se dizia na linguagem mais a técnica, aluguel. E lá se instalou a cooperativa e ela realmente começou a funcionar.
Durante a gestão, foi criado o programa Sala de Audiência, o primeiro de uma associação de juízes, então na televisão.
O programa Sala de Audiência, que foi o primeiro programa em televisão, e na época era em televisão, e mais, os custos eram baixos, porque se fazia de uma forma muito artesanal e modesta. Eu diria que as condições eram as mais simples possíveis. Nós tínhamos um estúdio, né? Eu me lembro que na primeira apresentação que nós tínhamos que botar no ar, que já estava contratada a produtora e tal, nós queríamos nos ocupar a grade. Então, simplesmente fomos para o estúdio, Túlio Martins, que era o diretor de comunicação da Juiz, hoje é o diretor de comunicação do tribunal, que funcionava como âncora do programa, e fomos fazer a apresentação, eu, que era o presidente, o Aquino, que era o vice-administrativo, e a Vera De Boni, que era a vice-cultural. Éramos nós quatro em torno de uma mesa, simplesmente. Não é uma mesa como essa e uma câmera. Aí disseram, bom, mas não tem nada. Aí o nosso motorista, o Paulo Roberto, mais conhecido como Branca, porque se disser Paulo Roberto, talvez as pessoas não identifiquem, disse, não, eu vou buscar uma bandeira da Júris. E ele veio lá da produtora até aqui, veio com uma bandeira, estenderam a bandeira lá no fundo e assim foi feito o primeiro programa. Mas eu me orgulho muito daquele programa, em primeiro lugar, foi o primeiro programa de TV de uma associação de juízes. O custo era muito baixo, o custo que era simplesmente um estúdio, o custo dava 3 ou 4 mil por mês. E nós ainda conseguimos que esse custo fosse suprido por alguns pequenos patrocínios que nós obtivemos na época. Então o programa era até superavitário. Dizem que hoje com uma série de outras exigências a situação era diferente, né? Mas conseguimos fazer aqueles programas feitos, como tu disseste, artesanalmente. Ou eu diria que, quem sabe, mal comparando, possa lembrar o cinema da Boca do Lixo, né? Fez programas importantes. Eu me lembro que houve uma entrevista com o Dalmo Dallari, eu me orgulho muito dela, uma outra com o Zaffaroni, que fez uma passagem aqui em Porto Alegre, uma outra que eu acho um programa muito interessante foi feito com o Fábio Koff, porque o Fábio Koff é juiz aposentado. Eu creio que esse vídeo deve estar aí ainda, né? E o Fábio Koff dizia ao final da sua entrevista, olha, eu fui muito tempo magistrado, depois me aposentei para ser hoje um executivo de futebol, eu consegui grandes coisas, fui campeão do meu estado, do meu país, do meu continente, do meu planeta, fui campeão do mundo, mas o maior título que eu, para mim, carrego comigo é de ter sido juiz de direito no estado do Rio Grande do Sul.
Já a comunicação com os associados era feita basicamente por telefone ou por fax.
A comunicação era muito mais romântica, né? Os e-mails estavam mal engatinhando. Ah, então não era comum. A cada sexta-feira fazia um relato das atividades e essas a relato era enviado pela secretária, que era a Daniela, que estava começando na Júris, por fax para os coordenadores. E os coordenadores repassavam para os seus coordenados. Então, até a comunicação por e-mail era absolutamente incipiente. Então, em verdade, não havia esta instantaneidade da comunicação ou essa questão da informática, das listas de discussão, daquela instantaneidade em relação a comunicações. Por outro lado, as coisas talvez fossem um pouco mais refletidas, né? Eu acho que, às vezes, quando se reage a um fato muito rapidamente, não se reage com todos os elementos, né, necessários para bem avaliá-lo.
Nos 70 anos da Ajuris, o presidente destaca que a associação adquiriu uma importância crescente.
Bom, a Júris, que foi criada lá em 1944, ela foi adquirindo uma importância crescente. Tá? E a magistratura mudou muito nesse período, o poder judiciário mudou muito. Por um lado, houve uma forte democratização, isso é positivo. Quando a gente ouvia os mais antigos, dizem que lá na década de 50, 60, quando tinha aquelas festas de final do ano, tá? Lá na sede campestre, que embora os prédios lá são da década de 70, gestão do desembargador Bonorino Butelli, que acho que foi um dos maiores nomes da Júris do Tribunal. Mas já havia sede, havia instalações mais modestas, mas havia lá sede. Então tinha que fazer as festas de fim de ano, sentavam assim, numa mesa os desembargadores, no outro juiz de quarta entrância, no outro juiz de terceira, no outro juiz de segunda, no outro juiz de primeira, no outro juiz municipais. Então até sentar numa festa e dar por hierarquia. Durante muito tempo, o cargo de presidente da Júris era privativo de desembargador. Se reuniam lá no tribunal, escolhiam lá quem é que se apresenta a Júris, o resto homologava. Aí houve o episódio dos jagunços, que foi o primeiro questionamento a isso. E a partir daí passaram juízes de direito, juízes de alçada, a chegar à presidência da Júris. E a Júris foi tendo uma importância política que extrapolou muito aquela ideia inicial de uma associação recreativa, de congraçamento. Acabou sendo a voz política da magistratura de primeiro grau. Por que, que eu digo de primeiro grau? Porque é de segundo grau expressado pelo tribunal. A de primeiro grau que passou a se expressar principalmente pela Júris.
Para Define, ter presidido a Júris foi uma honra acompanhada de muita responsabilidade.
As coisas não vêm muito como planejamento. Do meu ponto de vista pessoal, algumas coisas eu descobri só recentemente, eu que fui um juiz de direito. Tá? Ao passar no concurso sobre juiz de direito, teve um documento sobre a sua vida, basicamente de participação na política estudantil, remetido pelo então SNI à presidência do tribunal, e que o presidente do tribunal à época, que era o desembargador Bonorino Butelli, desconsiderou esse documento, e por isso que eu tive posse e fiz a minha carreira. O fato de ser eleito depois pelo conjunto dos meus colegas, presidente da Júris numa eleição renhida, foi uma honra muito grande. Agora, uma honra que eu sabia implicava também uma responsabilidade muito grande. E que eu procurei, como eu dizia quando era candidato, eu procurei ser digno dela. E acho que fui digno dela. Então, ao fim do mandato, que se tem uma sensação de dever cumprido. Em termos pessoais, significará uma vida, vamos dizer, com mais tempo para o lazer, com mais tempo para a família, com menos obrigações, mas com a ideia de que aqueles dois, ou no meu caso, quatro anos, que eu fiquei 2 anos vice-presidente administrativo, mais 2 presidente da Juiz, foi um período de muito esforço, mas que também deu a imensa honra de falar em nome da magistratura para servir a ela e à sociedade.
também compunham o Conselho Executivo o vice-presidente administrativo José Aquino Flores de Camargo, o vice-presidente social Marco Aurélio dos Santos Caminha, a vice-presidente cultural Vera Lúcia De Boni e o vice-presidente de Patrimônio e Finanças João Ricardo dos Santos Costa. Termina aqui A Júris em 7 Décadas. Narração, Rosângela Batistella. Produção, Rodrigo Borba e Eduardo Prates. Edição e finalização, Rádio Web A Júris. Chefia de jornalismo, Graziela Duarte.